Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações da parte de Bernardo Suate e Dulce Araújo, convosco nesta emissão da Rádio Vaticano do dia 7 de abril de 2025, segunda-feira.
Embora à distância, gostaria de vos encorajar a viver este tempo de escuta do Espírito e de discernimento sinodal com confiança e empenho. Escreve o Papa Francisco numa mensagem enviada hoje aos participantes no 29º capítulo geral da Congregação Salesiana. Neste tempo de renascimento pascal, o Santo Padre decidiu enviar novamente o seu Ismoler à Ucrânia para doar 4 ambulâncias que serão destinadas às zonas de guerra, informa um comunicado do Dicastero para o Serviço da Caridade e Ismolaria Apostólica. A Associação Interregional dos Bispos da África Austral, IMBISA, prepara-se para as celebrações do seu 50º aniversário a ter lugar em Manzini, Eswatini, em setembro próximo. Em Cabo Verde, a Vigararia Santiago Sul e Maio promove na paróquia de Nossa Senhora da Graça um encontro de formação para párocos, cartoristas, secretárias paroquiais e colaboradores.
A rubrica Década dos Afrodescendentes leva-nos até o Brasil, onde o jornal Alma Preta lançou o projeto Corredor em Perigo contra o Racismo no Desporto, e à Colômbia, onde foi aberto em março findo o diálogo para dar novo título à documentação do Arquivo Geral da Nação relativo a negros e populações indígenas.
Foi hoje publicada a mensagem do Santo Padre aos participantes no 29º capítulo geral da Congregação Salesiana, a decorrer de 16 de fevereiro a 12 de abril de 2025. Não podendo infelizmente encontrar-vos, escreve o Santo Padre, envio-vos esta mensagem por ocasião do 29º capítulo geral da Congregação Salesiana e também dos 150 anos da primeira expedição missionária de Dom Bosco à Argentina. E Francisco saúda um novo reitor-mor, Padre Fábio Attarda, desejando-lhe um bom trabalho. E agradecendo ao cardeal Ángel Fernández Artime pelo serviço que prestou ao Instituto nos últimos anos e que agora oferece à Igreja Universal. Vós escolhestes como tema dos vossos trabalhos salesianos apaixonados por Jesus Cristo e doados aos jovens. É um belo programa ser apaixonado e entregue, deixar-se envolver plenamente no amor do Senhor e servir os outros, sem guardar nada para si, como fez o vosso fundador no seu tempo, sublinha o pontífice na mensagem. Embora hoje os desafios a enfrentar tenham mudado parcialmente, a fé e o entusiasmo permanecem os mesmos, enriquecidos com novos dons, como o da interculturalidade, reitera o Santo Padre. Agradeço-vos pelo bem que fazeis pelo mundo e encorajo-vos a continuar com perseverança, conclui o Papa, que a todos dá a sua bênção, invocando sobre eles e sobre os seus trabalhos a intercessão de Maria Auxiliadora. Só Jesus nos abre as portas da vida, aquelas portas que fechamos continuamente com as guerras que se alastram pelo mundo. As palavras do Papa Francisco, pronunciadas na Páscoa de 2024, na mensagem Urbi et Orbi, transformam-se em ações para trazer a luz da Páscoa na escuridão das trevas. Lê-se num comunicado publicado esta manhã pelo Dicastero para o Serviço da Caridade e Ismolaria Apostólica. Por isso, neste tempo de renascimento pascal, o Papa quis fazer um gesto de proximidade num dos lugares mais dolorosos, onde a guerra dura há 3 anos, a atormentada Ucrânia. 3 anos que, para o Santo Padre, são um aniversário doloroso e vergonhoso para a humanidade, reitera o comunicado. O Papa Francisco recorda sempre este país da Europa de Leste, tanto na oração do Ângelus como nos apelos à paz, onde há referência constante a outros cenários dramáticos, como a Palestina, Israel, Myanmar, Kivu e Sudão. O Santo Padre, prossegue o texto, decidiu por isso enviar novamente o seu esmoler à Ucrânia para doar 4 ambulâncias, para salvar vidas humanas, que serão destinadas às zonas de guerra. O cardeal Konrad Krajewski estará também com as pessoas afetadas pelo conflito no país, para rezar com elas e para ser expressão da proximidade do Papa. Uma missão, esta, a 10ª na Ucrânia do cardeal, que nasce em pleno jubileu da esperança. Na bula de proclamação do Ano Santo, o pontífice escreve que o primeiro sinal de esperança se traduz na paz para o mundo, que mais uma vez se encontra imerso na tragédia da guerra. A exigência da paz interpela a todos e impõe que prossigamos projetos concretos. A doação das 4 ambulâncias torna-se assim um sinal de esperança jubilar ancorada em Cristo, conclui o comunicado. A Associação Interregional dos Bispos da África Austral, IMBISA, está a preparar-se para as celebrações do seu 50º aniversário em Manzini, Eswatini, num contexto de preocupações regionais prementes e desafios pós-eleitorais. Na recentemente concluída 81ª reunião do Comitê Permanente, realizada de 27 a 28 de março em Harare, no Zimbábue, os bispos da IMBISA reuniram-se em oração e reflexão para delinear estratégias sobre o futuro da missão da Igreja na África Austral. Um ponto importante da agenda foi a preparação da 14ª Assembleia Plenária, agendada para os dias 24 a 29 de setembro de 2025, em Manzini. Esta Assembleia será particularmente significativa porque coincide com o Jubileu de Ouro da IMBISA. O encontro marcará meio século do compromisso da IMBISA com a unidade, serviço e testemunho em toda a nossa região, disseram os bispos numa declaração assinada pelo arcebispo Liborius Nashenda de Windhoek, na Namíbia, presidente da IMBISA e citada pela agência CISA África. Além disso, os bispos alertam para a violência pós-eleitoral em Moçambique, o aumento dos níveis de corrupção e de desemprego e a necessidade de estruturas de boa governação reforçadas. Continuamos a rezar pela paz, pela boa governação e pelo bem-estar de todas as pessoas da nossa região, fazendo eco dos ensinamentos do Papa Francisco na Fratelli Tutti e Laudato Si, lê-se no comunicado. Apesar destes desafios, os bispos elogiam os recentes progressos democráticos, entre eles a transição pacífica do poder em algumas nações da África Austral e a histórica eleição da primeira mulher presidente na Namíbia. A IMBISA discutiu também a importância de estabelecer uma relação formal com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, para reforçar os esforços em prol da paz, da justiça e do desenvolvimento regional. Fundada em 1975, a IMBISA serve de plataforma de colaboração entre bispos católicos de Angola, Botswana, Eswatini, Lesoto, Moçambique, Namíbia, São Tomé e Príncipe, África do Sul e Zimbábue. A organização visa promover a unidade entre as conferências episcopais e promover a missão da Igreja na abordagem dos desafios sociais, políticos e econômicos da região. À medida que prosseguem os preparativos para as celebrações do 50º aniversário, a IMBISA apela a orações e apoio para garantir uma Igreja unida e que marque impacto na África Austral.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Em Cabo Verde, a Vigararia Santiago Sul e Maio, no âmbito do seu plano de atividades para o ano pastoral 2024-2025, promoveu na paróquia de Nossa Senhora da Graça, Cidade da Praia, um encontro com os párocos, cartoristas secretárias paroquiais e outros colaboradores. O objetivo da formação foi partilhar experiências e iniciar o processo de uniformização dos procedimentos nos cartórios e secretarias paroquiais, proporcionando um momento de valioso aprendizado, avançou para a Rádio Nova de Maria o vigário forâneo, o padre José Eduardo Afonso.
O objetivo era, primeiramente, conhecermos uns aos outros, mas também iniciarmos um trabalho, diria, fundamental para a harmonização do modus procedendi nas secretarias paroquiais. A diocese tem uma cúria e a cúria dá diretrizes e, tanto as secretarias paroquiais têm que funcionar em função das diretrizes da cúria. E o que nós temos notado já desde o ano passado, na decorrência da visita que eu fiz enquanto vigário forâneo a todas as paróquias da vigararia, pude perceber que havia alguma dissonância no modus procedendi nas secretarias. Foi muito bom, diria, muito importante este encontro, porque para já os cartoristas e algumas secretárias paroquiais tiveram a oportunidade de conviverem umas com as outras, conhecerem-se.
Um encontro com dois momentos orientados pelos padres António Ferreira e Luís Fernandes. Do encontro saíram recomendações que deverão ser entregues ao Bispo da Diocese de Santiago e que, posteriormente, serão divulgadas nas 12 paróquias que compõem a vigararia e na comunicação social. A Vigararia Santiago Sul e Maio prepara neste momento os últimos detalhes do terceiro Fórum Vicarial sobre a liturgia, que vai decorrer no fim da semana do quinto domingo depois da Páscoa, este ano com uma particularidade, confirma o vigário forâneo.
Nós vamos então trabalhar a liturgia, mas a partir tanto desta faixa etária, que são as crianças. Aliás, nós na vigararia, tanto iniciamos o ano civil já com uma conferência sobre o anúncio, né, e a transmissão da fé, tanto nessa faixa etária. E diria que tanto o fórum vai ser, digamos, a consolidação dessa reflexão que foi feita nos finais do mês de janeiro. E trazemos delegados das várias paróquias, convidamos padres, leigos, pessoas especializadas na matéria para nos ajudarem a refletir sobre liturgia e a forma como a vivemos no contexto desta faixa etária.
O Fórum sobre a Liturgia, que se destacou como um espaço de reflexão e partilha sobre a importância da liturgia na vida da Igreja e dos fiéis, surgiu na sequência do apelo do Papa Francisco, lançado aos cristãos a conhecerem melhor os documentos do Concílio Vaticano II.
E voltamos a Cabo Verde, desta vez à ilha de São Nicolau, que recebeu a Semana Social. Enquadrado na Semana Social, a ilha de São Nicolau recebeu figuras importantes da política nacional e local, bem como da sociedade civil, com o objetivo de promover a dignidade da pessoa humana e mostrar o rosto social da Igreja. O ato de abertura aconteceu no dia 31 de março, com várias ações sociais e presidido pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Em declarações à Rádio Nova de Maria, o pároco Padre Hernani Dias fala do objetivo do evento.
A Semana Social visa, digamos, aproximar-se da sociedade e mostrar à sociedade o rosto social da Igreja, que é a Caritas, mas também somos cada um de nós, nos preocupamos com o outro. E aqui é fundamental que esteja no centro a comunidade. E o bem comum é a expressão desta comunidade que todos nós nos amamos. E todos nós precisamos trabalhar e estar de acordo nas principais linhas gerais para que haja mais dignidade. A semana promove a dignidade e promove as atividades da Caritas, mas também promove o olhar social e o rosto social da Igreja.
Além de José Maria Neves, o ato contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Nilton Monteiro, e muitas outras entidades e paroquianos.
Tivemos a oportunidade de ter conosco o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Ele foi visitar a Estância de Brás e, na ocasião, lançamos a primeira pedra da Praça e Parque do Elder Câmara. Foi o Prémio Nobel da Paz, um bispo muito conceituado no Brasil, mas com um espírito e um pendor muito social e voltado para os simples, os pobres. Tivemos cine-debate, exibição do filme Pirinha, com a realizadora e cineasta Natasha Craveiro, e teve também a produtora conosco. É um filme muito bonito de se ver e também um pendor muito social que fala dos traumas na infância.
Na cidade da Ribeira Brava, José Maria Neves presidiu ainda a um fórum sob o tema Primeiro Pacto da Ação Social. Houve também uma conferência sobre o desperdício e sustentabilidade, economia circular, crescimento verde e interação de políticas e agendas ODS 2030 e COP21, Pacto Ecológico, EU e Estratégia do Prado ao Prato, proferida por António Gualberto do Rosário, empresário, economista e antigo primeiro-ministro de Cabo Verde. Literacia financeira e educação para o consumo foi tema também de análise e teve lugar na localidade de Fajã. Clara Santos e Loriana Livramento, gerentes de duas instituições financeiras na ilha, foram as palestrantes. Do programa constou ainda uma feira de saúde e no dia 2 de abril foi criado o movimento Unidos contra o Desperdício. A Semana Social, promovida pela Paróquia de Nossa Senhora da Luz da Lapa, na ilha de São Nicolau, terminou no domingo 6 de abril com a plantação de árvores na localidade de Carvoeiros. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Segunda década dos afrodescendentes. 2025-2034. Domingo, 6 de abril, em alusão ao Dia Mundial do Desporto pela Paz e Desenvolvimento, que se celebrava, o Papa Francisco exprimiu o desejo de que o desporto seja sinal de esperança para tantas pessoas que precisam de paz e de inclusão social e agradeceu às associações esportivas que educam concretamente à fraternidade. Um desejo muito oportuno, uma vez que nem sempre tudo isso acontece no mundo do desporto. No Brasil, por exemplo, um atleta negro participou na maratona do passado dia 30 de março, no Rio de Janeiro, com um colete à prova de balas para chamar a atenção para o racismo no desporto. Para muitos, a corrida é o desporto mais democrático, pois basta calçar sapatilhas e correr ao ar livre ou onde quer que seja, e isso representa uma expressão de liberdade, portanto. Mas, segundo o jornal brasileiro online Alma Preta, essa realidade não se aplica a toda a população brasileira e casos recentes de racismo se acumulam nos desportos, não só na corrida, afirma. Entre corredores de rua negros, há, continua o jornal, um sentimento comum de insegurança, o que não está restrito apenas ao desporto. Segundo a pesquisa de Brand Inclusion Index 2024, citado pelo jornal, 61% dos pretos e pardos sofreram discriminação no último ano. Reconhecida pela atuação no jornalismo nacional, contando histórias com um olhar e um recorte étnico-racial, O jornal Alma Preta decidiu então agir, afirma ela própria, e chamar a atenção da sociedade para combater a indiferença com que o racismo no desporto é tratado. Assim, em Niterói, no Rio de Janeiro, a convite da Alma Preta, o atleta negro Welsey Caetano participou da 7ª edição da Corrida do Túnel, no domingo 30 de março, vestindo um colete à prova de balas, como forma de protesto contra o racismo no desporto. Caetano, de 29 anos, é profissional de atletismo e tem currículo extenso no desporto. Com 10 anos de carreira, Caetano cresceu na comunidade do Falet, na capital carioca, mas atualmente vive noutra cidade, onde procura desenvolver uma rotina de treinos com mais tranquilidade, inclusive em relação a situações de discriminação. Hoje, ao aceitar participar desse projeto, disse ele, me sinto como alguém que, apesar de ter fugido e se escondido dessas situações de ser vítima de racismo e preconceito, sei que isso não resolve o problema, só o contorna. Por isso, hoje, participo desse projeto em que tento, da minha maneira e com o meu depoimento e história de vida, colaborar pelo menos um pouco para mudar tudo isso de ruim que acontece na nossa sociedade, comentou ele. O colete foi usado na corrida do domingo 30 de março como um recurso visual impactante para mostrar a vulnerabilidade que as pessoas negras sentem e chamar a atenção para o racismo enfrentado no cotidiano, frisa Alma Preta. O projeto, batizado de Corredor em Perigo, procura mobilizar a sociedade para se engajar nessa causa e procurar medidas efetivas que permitam a qualquer pessoa negra praticar desportos sem se preocupar com o preconceito e ameaças à sua segurança. É urgente pensarmos em ações de comunicação impactantes que causem um incômodo nas pessoas e façam uma transformação transversal na luta antirracista. A Alma Preta tem a coragem dessa luta com propósito e vemos no desporto um meio valioso para expandir a nossa mensagem, comenta Elaine Silva, sócia diretora da Alma Preta. Elaine Silva revela que a iniciativa não para por aqui. Prevê-se que contemplará uma série de ações e narrativas perenes ao longo do ano, visando desenvolver a luta antirracista com criatividade por meio da tecnologia e da comunicação. A Alma Preta e os responsáveis pela realização dessa ação declararam que o colete usado era uma peça meramente cenográfica, utilizada como recurso visual para causar estranheza e chamar a atenção, e que não contemplava, portanto, proteção balística. Vamos agora até à Colômbia, onde iniciou, em meados de março findo, um processo de diálogo para dar um novo título à documentação do Arquivo Geral da Nação, que foi catalogada ao longo dos tempos como Negros e Escravos e Caciques e Índios. No diálogo podem participar todas as comunidades e grupos da sociedade civil interessados. Foi também feita a reabertura da exposição Desvendar os Olhos, que reúne o trabalho de renomados artistas afro-colombianos que, através da arte, exploram a memória, o racismo estrutural e a resistência. Esta mostra constitui uma aposta pedagógica no sentido de lutar contra a discriminação racial em contextos educativos e museus. Como membro da Comissão Intersetorial para as Reparações Históricas da Vice-Presidência da República, o Arquivo-Geral da Nação apresenta este processo de diálogo como uma ação simbólica de reparação histórica. Quer ser também um espaço de reflexão sobre as narrativas acerca do sistema esclavagista, do tráfico transatlântico de seres humanos de origem africana, do colonialismo, da exploração, da pilhagem e genocídio dos povos étnicos. Desde a sua chegada à vice-presidência da República Colombiana, Francia Márquez, afro-colombiana, tem-se esforçado a favor da igualdade e equidade racial no país, disse Ana Margarita González, coordenadora do setor Justiça Étnico-Racial da Vice-Presidência da República Colombiana. E acrescentou que esse é um espaço de diálogo e reflexão para repensar a história do país, contá-la de outra forma, confrontando-a também com as violências sistemáticas e simbólicas em chave de justiça e reparação étnico-racial. Este diálogo, para dar um novo título à documentação do Arquivo-Geral da Nação, disse Ana Margarida González, significa questionar os padrões eurocêntricos através dos quais foi contada a história colonial e o sistema esclavagista que classificou as pessoas para as poder comprar e vendê-las. Trata-se, disse aquela dirigente, de dar a possibilidade de contar os processos de resistência das pessoas de origem africana contra a escravatura. É desvendar a forma como a nação colombiana fez uma traição a si mesma, ao recusar refletir sobre a sua diversidade. É também desvendar como o país se tem negado a reconhecer o papel que todos e cada um dos seus povos têm jogado na história da nação, referiu, por sua vez, o diretor do Arquivo Geral da Nação, Francisco Flores. Este espaço de diálogo no Arquivo Geral da Nação é acompanhada, como antes referimos, pela exposição artística Desvendar os Olhos, artistas de fama que convidam com as suas obras à reflexão sobre o passado e o presente do racismo na Colômbia, utilizando o artivismo como ferramenta de transformação social. A exposição, que já foi exibida na Universidade de Rosário em 2004, chega agora ao Arquivo Geral da Nação, em colaboração com o Museu Nacional e com o Semiero de Estudos Afrodescendentes daquela universidade, a Universidade de Rosário. Com essa mostra, procura-se fortalecer o diálogo interinstitucional sobre o contributo dos afro-colombianos à construção do país, frisou, por sua vez, Marisol Arango Pineda, diretora do Museu Nacional da Colômbia. A abertura da mostra contou com uma exibição teatral a cargo da Companhia Artística Diogacho Geração Arte Afro e um ato protocolar em que se entregou à Vice-Presidência da República um documento de 10 pontos para as reparações históricas através da arte. De assinalar ainda que, ao longo deste ano de 2025, terá lugar na Colômbia um ciclo de conferências sobre o tema Desvendar os Olhos, com espaços de reflexão sobre as sequelas do tráfico transatlântico da escravatura e as suas repercussões na sociedade contemporânea. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky. E com isto terminamos a nossa emissão desta segunda-feira. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.